toda a gente com sons mais do que uma vez.
Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais do que uma Vez. O meu nome é Tomé Ramos e hoje vou estar aqui à conversa com um músico, baixista, fotógrafo, youtuber, podcaster, o grande Martim Torres.
Ei,
muito bem-vindo.
Tomé, muito obrigado, pá. Muito obrigado por essa introdução tão extensa. Que faz parecer com que eu de facto seja tantas coisas, que se calhar sou. Mas obrigado.
Somos todos, né? Mas tu, no teu caso, materializa-se mesmo.
Opa, repara,
em várias áreas.
Materializa-se, mas tu também acabas por ser muitas coisas, não é?
Claro,
porque ao
claro.
Gravares um podcast e filmar, já és três coisas ao mesmo tempo. Já és apresentador, youtuber, podcaster.
Sem
mas
dúvida.
Não tirando o mérito a nenhuma destes títulos. Mas obrigado, Tomé, e obrigado pela paciência que tiveste em remarcar, porque nós tivemos que remarcar várias vezes.
Minha agenda
complicada.
Não, mas é normal com tanta coisa que tu fazes.
Opa, sim, e ultimamente tem sido uma loucura, eu não sei o que está a acontecer, que é a pandemia a desconfinar, não é? Finalmente. Começam a aparecer...
Muito trabalho,
muito trabalho, pá. Muitas coisas começam a surgir e a malta não está a conseguir... Eu dou por mim a não conseguir dar vazão a tanta coisa.
Mas tu sempre sentiste isso na tua atividade profissional, que tens sempre muita coisa a acontecer e essa dificuldade, porque realmente agora estás com muitos projetos, não é? Tens a parte da fotografia, a parte do podcast, a parte do teu canal de YouTube que tu dinamizas muito.
Sim, opa, por acaso está a sofrer um bocadinho o meu canal de YouTube.
É o que está a sofrer.
É o que está a sofrer.
Tenho
que pedir desculpa aos meus patronos. Porque já não publico nada há mais de um mês e não pode ser. Mas vou retomar, estamos a planear coisas.
Boa. E tens assim alguma estratégia para gerir o teu tempo?
Para
te organizar?
Sim. É uma boa pergunta, pá. Eu de facto, sabes que esta coisa de fazer muitas coisas começou, eu acho que por causa da minha preguiça e por ser um procrastinador nato, que é um bom procrastinador e um gajo que é muito preguiçoso, tem tendência a encontrar imensas coisas para fazer, para não fazer a coisa principal
Nada.
Que ele tem que fazer.
Okay.
No meu caso, a coisa principal seria a música. Escrever canções, produzir a minha própria música. E como isso é um trabalho longo e que não dá resultados imediatos, imagina, gravar um disco é um processo que demora meses, talvez um ano, talvez até mais.
Maior parte das vezes mais do que um ano.
A maior parte das vezes mais do que um ano. Então, frequentemente, tu não consegues mostrar que estás a fazer nada a ninguém.
Yeah.
E eu tinha essa cena compulsiva de querer mostrar uma criação qualquer. E então comecei a fazer vídeos para o YouTube. Que primeiro retratavam a cena da minha banda, depois comecei a inventar coisas para fazer conteúdos, a entrevistas, visitas de estúdios e etc. E acabou esse segundo ofício por tomar um bocadinho conta dos meus tempos livres. E depois, progressivamente, a mesma coisa com a fotografia, que era, enquanto não consigo fazer mais conteúdos, consigo uma fotografia, eu consigo publicar hoje.
Sim.
E então comecei a fazer muitas coisas para...
Pois, tu tens dificuldade em... Estar calado, não é?
Estar quieto,
agora vou estar aqui 2 anos sem aparecer. Quando tiver o álbum concluído, aparece.
Não é? É isso, não consigo fazer
sempre,
isso.
Mas isso
custa-me imenso.
Acho que isso também é bom porque acabas, as pessoas gostam do teu trabalho, acabam por ter sempre pequenos miminhos, ou seja, mas percebes?
Sem dúvida, exatamente.
Mesmo que não seja um álbum completo ou assim, vão sempre recebendo. E principalmente para aquelas pessoas que gostam mesmo e gostam de acompanhar o processo de criação, mais os nerds, é mesmo para aquele nicho de.
Fixe partilhar o processo. Eu curto quando tu conheces um artista, gostas de conhecer o artista e de ver o que é que ele faz e de ver as coisas behind the scenes. Sempre fui fascinado por isso.
E foi por causa disso que, ou seja, tu ao criares aquele tipo de conteúdo para o YouTube, pensaste nele também enquanto consumidor, aquilo que tu gostas de ver, não é?
Sem dúvida. E sobretudo. Filmado e produzido com uma linguagem não profissional, sabes? Tipo, quase amadora.
Qualquer pessoa consiga perceber, não é?
É, porque eu acho que uma pessoa identifica-se mais com isso. Quando vês uma grande produção, é claro que é bonito de ver, mas quando vês uma produção filmada pelo próprio, há algo de especial naquilo, não? Há uma magia ali qualquer. Mas entretanto, todas estas coisas estão a permitir agora, finalmente, com calma, a encarar a música, porque acabei por tornar a fotografia e o vídeo a minha profissão, no sentido do ofício que me dá dinheiro, Então a música, tirei essa pressão da música, sabes?
Certo.
E então consigo agora fazer a minha música com muito mais calma, e sempre que me sento a escrever ou a gravar, não estou com aquela pressão, claro, de ok, tenho que fazer um hit porque preciso de dinheiro, vender, porque é. Pá, isso é terrível, estás a ver?
Então, achas que no final do dia vai beneficiar a tua música?
Acho que sim. Acho que dei muitas voltas para chegar a esse
essa
ponto,
conclusão.
Mas acho que finalmente cheguei a esse sítio.
Será
assim,
que toda a gente será assim? Será que às vezes... Estou agora também a pensar. Será que às vezes o facto da tua vida material, pronto, a forma como tu te sustentas, depender da música, não vai fazer com que procrastines menos e tenhas mais, pá, isto tem que ser mesmo, tem que ser mesmo? Acho que depende de pessoa para pessoa, não
é? É uma excelente pergunta, e é uma pergunta que me assola desde sempre, porque... devia ser assim, não é? Tipo, sim, se o teu ofício é a música, tu devias conseguir fazer a música que gostas e que queres, e conseguir criar o teu sistema para que ela te sustente, não de uma forma má, nem com pressão, nem com...
Pois.
Nem coisa. Mas é um equilíbrio muito difícil de manter,
de alcançar.
Sobretudo quando, pronto, quando, como a gente disse, é um processo tão demorado, é tão...
Sim.
Ver resultados na música às vezes demora muito tempo,
sem
não é?
Dúvida. Então, lembrei-me disso porque, pronto, como ouço muito rap, e isso é muitas das vezes, claro que isto é uma versão, uma visão assim mais preconceituosa, mas há muitos rappers que, se não fosse o rap, não conseguiam ter o estilo de vida que têm. Foi isso que lhes permitiu sair de determinadas zonas e de sair de determinados sítios. Claro que isto é uma visão super preconceituosa. Pronto, isto já não é assim agora. Agora há rap de todo tipo e toda a gente pode fazer rap. Mas numa fase mais da origem,
percebo,
era muito essa coisa de hustle, de ir atrás, de fazer até bater. Porque não, se não fosse rap não tinham mais nada, percebes? Yeah.
Sim.
E lembrei-me dessa situação. Mas também acho muito interessante essa... E há em muitas áreas há isso de fazer coisas que não se gostam tanto para ter dinheiro, que é para depois ter tempo e paz para fazer aquilo que se realmente gosta.
Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é preciso ter a cena do hustle que tu estás a dizer e daquela garra. Eu lembro-me quando eu comecei a escrever, quando eu conheci o B Fachada, ainda há bocado estávamos a falar com a Marina do B Fachada. Já agora parabéns, Marina, pela produção aqui.
Tomar conta. Sem dúvida. Sempre aí a apoiar, Marina.
E eu lembro-me...
Um dia vai ser convidado.
Acho que sim, acho que tem que ser. Eu lembro-me que o Fachada, nessa altura, gravava 2 discos por ano, e eu tipo, achava que aquilo era a norma. Tipo, eu via o método dele e percebi, ok, é assim que tem que se fazer, tens que escrever, é como um sapateiro, dizia ele. Estás a ver? Um gajo levanta e vai para o seu local de trabalho, escreve canções, grava, mas produz a uma velocidade que está sempre a sair coisas. Só que eu depois percebi que não é fácil gravar 2 discos por ano.
Não, acho que é muito.
Tão pouco... com a qualidade com que ele o fazia, não é?
Isso é preciso ter um ritmo.
É, ele nessa altura foi.
Eu acho que sim, que é isso que depende muito de pessoa para pessoa. Porque há artistas que precisam mesmo desse tempo de estar parados sem...
Sim.
Sem... Pá, claro que também não é... vou ficar aqui no sofá, espero que a minha inspiração me venha. Claro que tu também tens de procurar isso e ter uma ética de trabalho.
Uhum.
Mas não é uma coisa boa, é formatada, ok, vou-me levantar, estar aqui a escrever... Não é, acho eu, depende de pessoa para pessoa. Para o ver fachada, ele tem se calhar uma facilidade de criação que outros artistas não têm.
Pois, é? cada um tem o seu método. E há bocado perguntaste-me como é que eu me organizo, e eu acho que encontro. Eu sou obcecado pelas rotinas, pelos hábitos. Aliás, tu sabes, tu conheces o podcast que eu tenho com o meu querido amigo Hugo Zagallo, chamado Maus Hábitos. Em que exploramos e estudamos isso mesmo, a questão do desenvolvimento pessoal, mas sobretudo de regrar a nossa própria vida e tomar um bocadinho de controle da nossa vida. E para mim a rotina é uma cena sagrada, sabes? Porque muita gente acha que uma rotina é uma prisão.
Sim.
Eu acho que não, eu acho que uma rotina é extremamente libertadora, porque quando tu tens o teu circuito diário oleado e já previsto, tu tens espaço mental, todo o teu espaço mental fica livre para outras coisas, e os espaços livres que tens, ganhas imenso nesses espaços livres, porque sabes que naquele espaço podes fazer... não estás perdido, não perdes tempo a pensar no que é que vais ter que fazer.
Ok.
E então, para mim, a minha rotina é uma cena sagrada e libertadora por causa disso. E isto para te dizer que, durante muito tempo, agora, né, eu vou lançar agora um disco no final do ano, e no processo de escrita desse disco, eu obriguei-me todos os dias, encaixei na minha rotina 3 horas de escrita criativa, ou 2 a 3 horas de escrita criativa diária, de manhã, pá, que era tipo, aconteça o que acontecer neste dia, neste período, eu estou sentado à mesa a escrever.
E cumpriste?
E cumpri. Escrevi o disco e digo, é o disco que eu mais, do qual eu mais me orgulho. Ah, mas antes disso também tive que mudar algumas coisas, porque eu pensei, pá, se eu quero fazer um disco de canções melhores e não estou a perceber porque é que as minhas canções não estão boas, o que é que uma pessoa faz quando quer fazer uma coisa bem? Tem que ir estudar essa arte, não tem que ir estudar a coisa. Então inscrevi-me no curso de escrita de canções do Jimba. Pá, fui procurar montes de livros, montes de recursos.
Sabes que eu ia por acaso falar contigo sobre isso, sobre essa
o
questão.
Jimba?
Não, sobre a questão de tu teres feito esse processo, que acho que também é... que revela também a tua humildade de...
É,
pá, tem... isto não tá fixe, não está só bem, se pá, calhar não sei assim, imagina, tão bem escrever canções,
escrevi,
vou aprender.
E já faz quase 10 anos que eu escrevo canções, e pá, essas canções... Claro que dizer que é bom ou mau é subjetivo e cada um tem os seus gostos e não sei o quê, mas para mim, não é? Tu percebes um bocadinho que há um nível onde tu chegas e depois não estás a passar desse nível. E por mais que tentes gravar com outras guitarras, com outros músicos, com outra produção, o nível está aqui à mesma e tu percebes que o problema não é da produção, é da canção, é do esqueleto.
Sim.
E então, se algo está mal, tu tens que desmontar e tens que reconstruir. As bases não estavam fortes.
E para ti foi difícil de admitir isso para ti próprio?
Sim, é pá, é sempre um bocadinho difícil, mas por um lado também é libertador, porque é tipo, ok, fuck it, é tipo, já me humilhei ao ponto de estar aqui a fazer figuras, de tentar fazer uma coisa que não está a dar, então pá, já não me interessa, já não me estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim, então disse, porra, bora lá fazer isto bem e vamos ao início, vamos ver o que é uma canção. Comprei o livro chamado Songwriting for Dummies, topas essa série de livros, os For Dummies.
Que fiz.
Comprei,
a sério?
Fui lá mesmo ao princípio e comecei a rever coisas que eu já sabia, coisas que eu achava que sabia e não sabia, e outras coisas que eu desconhecia completamente. E depois, voltando a falar da oficina do Jimba, que eu recomendo vivamente a quem escreve canções em português, e digo português de Portugal porque não há nada em Portugal
desse género,
nenhum livro que ensina escrita de canções em português de Portugal, ou pelo menos que eu saiba.
Porque
que seja sabido,
é
diferente. Há muitas coisas na nossa língua que não existem noutras línguas e é preciso conhecer essas coisas para perceber porque é que as nossas canções são boas, são más. Isso era uma grande parte da coisa. E depois entender o que é uma canção, porque é que uma canção é boa, porque é que é má, porque é que um refrão fica na orelha e outro não, porque é que as canções duram anos e outras têm um hype e acabam. E sim, claro que é um processo que exige alguma humildade, mas eu estou muito, muito contente por ter lançado nesse... E ainda estou a aprender, atenção, sim. Não estou a dizer que agora sei escrever canções muito boas e que este disco vai ser incrível. Acho que este disco é melhor do que os outros, definitivamente, em termos de escrita de canção, mas tenho muito, muito a aprender.
Sim, mas é muito interessante esse processo que tu passaste, meter o ego um bocado de lado e eu tenho muitas coisas para aprender. Que às vezes é muito fácil de... É difícil às vezes reconhecer isso. Pá, se calhar não sou assim tão bom a fazer isto e se calhar preciso de ter aqui mais bases sólidas. E esse curso foi muito marcante a esse nível? Aprendeste muito com o curso?
Sem dúvida. Pá, e tornei-me muito, muito amigo. Já era amigo do Jimba, mas depois do curso fiquei um pouco mais próximo ainda e falamos muito. Portanto, eu acho que uma pessoa tem sempre que fazer isso, não é? Tem que estudar o ofício que está a fazer. E por isso estou muito contente. E aliás, há bocado trouxe a t-shirt da Flor Caveira. Desculpa,
que
agora
é
fazer um plug da minha editora.
Não,
porque temos uma história engraçada, porque a Flor Caveira já existia há muito tempo. Aliás, foi editora do Fachada na altura em que eu o conheci do início. Aliás, quando eu o conheci, ele já não estava na Flor Caveira. Mas agora estamos a reconstruir a editora e a torná-la numa agência também, e estamos um bocadinho a fazer para o lado de business da música aquilo que eu estou a fazer para o lado das canções, que é um bocadinho reaprender tudo, e estamos a construir uma agência de origem também.
Pois,
para
já
perceber...
vai ter a parte toda de agenciamento, booking, promoção, não vai ser só...
Estamos para além da cena de label musical. Independente, estamos a fazer isso, criámos uma agência em que temos os nossos artistas, e eu sou um deles, e estamos a aprender todos em conjunto e a perceber como é que funciona o mercado e a criar as coisas de raiz, porque depois também havia essa questão que eu durante muito tempo tive um agente, mas depois deixei de trabalhar com ele e depois nenhuma agência queria trabalhar comigo, então é um bocado tipo, nenhuma agência queria trabalhar comigo, batia algumas portas e nada aconteceu. E então pensei, bolas, se nada acontece, deixa-me lá eu criar qualquer coisa.
Claro, mais uma vez.
E que também é um processo de humildade grande e que está a ser recompensador, está a ser muito fixe.
Eu acho que é muito importante a forma como uma pessoa reage ou não.
Uhum.
Eu acho, porque nós todos vamos levar muitos nãos ao longo da vida.
Pois.
Se tu desmotivas, tu podias ter, pá, fui bater a duas ou três agências, não me disseram, não, pá, já, se calhar não me presto para nada, já, vou cagar para a música,
claro.
Vou me dedicar só à fotografia e pronto, é que se foda.
Claro.
E deixavas de parte uma das tuas maiores paixões por causa disso, não é?
Sim, não, pode, essa... não podia ser, isso seria isso é trágico.
Muito interessante. O facto, pronto, de ter essa capacidade acho que é muito importante.
Uhum.
Flor Caveira, que é que tem escrito por baixo da t-shirt?
Flor Caveira, religião e punk rock desde 1999.
E punk rock, punk, mas escrito de outra forma.
Exatamente, escrito à portuguesa.
Ok.
Isto é o mote de quem criou esta editora, porque o Tiago Cavaco, que é um dos fundadores da Flor Caveira, é um pastor batista. Ele... é um homem religioso, não é? E portanto, mas também é um muito enérgico roqueiro e sobretudo punk roqueiro na altura em que esta editora apareceu. De 99, ele continua com esta energia e continua a produzir discos. E é, para mim, é um grande amigo e é uma pessoa com quem eu aprendi muito, o Tiago Cavaco. Se vocês não conhecem, vale a pena perder algum tempo a descobrir este ser magnífico e super interessante, que agora comigo e juntamente com um outro amigo, que é o Manuel Ferreira, estamos a fazer renascer esta editora.
Okay. Como é que uma pessoa se informa mais sobre a editora? Tem um site?
Já temos um site, florcaveira.net. Acho eu que não é .pt, florcaveira.net. Passem lá e vejam os nossos artistas e fiquem a conhecer a...
Ok, boa. Que artistas é que tem... Epá, agora se calhar vou-te meter aqui numa posição ingrata porque não te lembras de todos. Depois de...
os artistas que a Flor Caveira
sim,
tem?
Sim.
Não, acho que sei todos quem é que lá estão.
É sempre chato. Então não falaste de mim para fazer lá o podcast.
Há umas novas adições ao cardápio e poderei esquecer-me delas, mas temos a banda do Tiago, que são os Lacraus.
Na América o céu não tem fim, a terra serve apenas de trampolim, e o catálogo do saldo e o gospel na rádio confirmam que há lugar para ti.
Lacraus.
Temos o Lipe, que é um ex-vocalista dos Pontos Negros. Não sei se conhece esta banda portuguesa, rock portuguesa, os Pontos Negros. Que agora o Jonatas Pires, que era um dos vocalistas, lançou o seu projeto a solo, não com a Flor Caveira, com outra editora, e o Lipe lançou também um trabalho a solo, que agora se fundiu em banda, e mudou de nome para os Novos Americanos. Tem uma pessoa muito especial no cardápio, que é o Jacinto Lucas Pires, que é um escritor que agora também vai lançar um disco que está a ser produzido por mim e pelo Tiago Cavaco, pelo Tiago Cavaco que estou a ajudar a gravar e a coproduzir, que é muito interessante. Temos o José Camilo, que é também um autor muito, muito especial, que faz parte do Rooster. E pronto, e acho que para já é isto.
Ok, está aí uma boa equipa, está bem constituída.
Está bem constituída, epá, e somos, pronto, somos assim, sinto que somos uns artistas que foram postos à parte por toda a gente e de repente agora se juntaram e temos aqui uma pequena família.
Sim, pá, não podemos estar dependente dos outros, às vezes é isso que estás a dizer, é preciso meter mãos à obra e fazer por...
Sem dúvida, sem dúvida.
Por isso é que os projetos independentes... Sei lá, estes podcasts, de tal como o meu, como os outros, se estivermos à espera de alguém, alguma organização, entidade, pegar nas coisas, nunca acontece nada.
Mas é, sendo que tu estás de parabéns porque estavas-me a dizer que foste nomeado no ano passado.
Sim, 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 pós-podes.
Pós-podes, não é? Sim, sim, é um concurso que eu desconhecia, mas o meu amigo Hugo Zagal,
é que...
pá, que sabe destas coisas todas e inscreveu-nos nos pods, ou já, não sei se é preciso inscrever, mas já chamou a atenção da coisa.
Sim, acho que é preciso inscrever, sim. Eu acho que não tem de ser tipo, eu acho que um ouvinte vosso pode inscrever o podcast, acho
é
eu.
Isso, é
se
isso.
Se quiser votar. Mas sim, tem que ser através de inscrições. E depois há uma seleção, né, de 5 nomeados, e depois há um vencedor em cada uma das categorias. Há muitas categorias.
Qual era a tua categoria?
Cultura e entretenimento.
Ok.
Caso não mas eu acho que este ano eu acho que eles mudaram um bocadinho as categorias, e neste caso eu acho que estou qualificado para a categoria de entrevista e de cultura também, entretenimento, não é?
Porque está a correr bem. Tu já vais em 40 e tal episódios?
Engano. Sim, sim, sim. Dois aninhos. Já vai fazer
dois aninhos,
agora dois aninhos, acho que é outubro.
Já és mais velho que nós, pá, do que os maus hábitos. Acho que sim, nós temos um ano e meio, portanto tu deves estar...
Sim, eu tenho às vezes algumas pausas. Agora, por exemplo, no verão tive muito tempo parado. Mas, mas não interessa a pausa. Desde que uma pessoa vá fazer...
Assim, também acho que sim.
Como eu te disse há bocado em off, eu não tenho aquela opção... dos números e de chegar e de seguidores. Gosto de fazer isto mesmo por hobby e por ter a oportunidade de conhecer pessoas raras de partilhar cultura. É super gratificante, e é isso que me motiva.
Que fixe, pá, já estás a fazer um grande trabalho. Só tive a oportunidade de ver quase na íntegra dois episódios teus, da Joana Gama e o do Felipe
Vargas. Sim, sim, foi o penúltimo.
Devem ter sido os últimos que tu publicar. E curti bué. Parabéns, muito fixe. E estou muito feliz por estar aqui. Obrigado pela oportunidade.
Sem dúvida. Olha, há bocado estávamos a falar do B Fachada, que tu já trabalhaste imenso com ele, não é?
Já trabalhei imenso com ele. Trabalhei com ele durante dois intensos anos, ou quase três intensos anos, mas há muito tempo atrás. E estava a contar à Marina somos amigos desnaturados porque temos estado muito pouco um com o outro.
Pois,
mas continua a adorar tudo o que ele faz, pá, e a gostar muito dele.
E essa questão dos dois anos e dele fazer dois anos em um álbum, não, dois álbuns a cada um ano, dois álbuns por ano neste caso, para além disso, o que é que ele te ensinou mais?
Pá, sabes que foi o Fachada que me perguntou um dia: Martim, quando é que tu começas a escrever canções? Na altura em que eu e o Fachada cruzámos-nos, numa altura em que eu estava a estudar jazz, e para mim a música era jazz, não havia mais nada. Não sabia que se escreviam canções, não sabia de rock português, não sabia nada.
Mas que não gostavas mesmo, achavas que era
fraco?
Não,
eu estava tão dentro de... Porque tu, quando vais estudar jazz, acontece frequentemente a muitos alunos de jazz... Tu ficas obcecado com aquilo, estás a perceber? Tu achas que nada mais na música tem importância para além do jazz. E eu era um desses gajos que era tipo completamente obcecado e só ouvia jazz e só curtia jazz e não sei o quê. E depois, quando eu conheci o Fachada, que foi numa noite de Bairro Alto, na altura saía-se para o Bairro Alto, hoje em dia não tanto. Quer dizer, há quem saia.
Não, aquilo está cheio.
Não
está com um ambiente muito fixe.
Não está com um ambiente muito fixe. Mas na altura a gente conheceu-se numa noite no Bairro Alto E foi tipo, tínhamos um amigo em comum e estávamos sentados ao lado um do outro num café, num bar, e começámos a falar um com o outro. Tudo bem, estás aí, o que é que tu fazes? Eu sou baixista, eu sou músico, te escrevo umas canções.
Eu estou precisando de um baixista.
Não, e foi mais ou menos isso. Ele disse-me assim: eu por acaso estou a tocar sozinho há muito tempo e curtia bué ter alguém a tocar comigo, porque a minha agência já me chateia por eu estar a tocar sozinho. Eles já começam a dizer que devia ter uma banda para poder justificar cachês mais altos e concertos maiores. Por isso, se calhar ia lá amanhã à tua casa mostrar-te as minhas canções. A minha casa, tu amanhã... Pá, e atenção, quem não conhece o Fachada, na altura ele tinha uma barba gigante e era assim um gajo com um aspecto...
Ele disse: olha, vou lá à tua casa amanhã. Ele é que se ofereceu para ir à tua casa.
Sim,
não
sim.
Não foi mesmo da minha casa.
E eu na altura estava numa vibe de fuck it, venha o que for. Aparece lá amanhã. A verdade é que ele apareceu em minha casa.
Que cena, que histórias viu.
E apareceu em minha casa com a sua viola. E sentámos, acho que fumámos uma e estávamos ali sentados. Eu sentei-me no sofá, bora lá ouvir as canções. E ele tocou-me quase na íntegra o disco que tinha acabado de sair, que era o B Fachada de 2009, aquele com a capa verde.
Vivas sempre sossegado, cada amor em cada lado, mas ele mesmo até morrer, vá-se lá saber o que sentia.
Ok. Pá, eu fiquei completamente parvo, tipo, pá, quem é este gênio? Como é que se faz música assim? Estas canções, o que é isto? Pá, e daí foi uma faísca que, pá, depois, long story short, passado um mês estávamos a dar um concerto na ZDB, o primeiro concerto que eu toquei com o Fachada. Pá, que foi um concerto absolutamente épico, a ZDB ao barrote.
A sério?
Pá, um ambiente lindo, só miúdas, pá, que as miúdas adoravam
o Fachada.
Não, mas o Fachada trazia uma legião de mulheres lindas sempre atrás dele, pá, e eu ali no meio, pá, foi mesmo assim um privilégio que eu tive, foi cruzar-me com o Fachada e ter tido a sorte dele de engraçar comigo e me apadrinhar um bocadinho nessa altura.
Olha que fixe.
E foi aí que
te abriu a mente nesse sentido, yeah. Vês mais música para além do jazz. Mas tu achas que nessas, tu fizeste a licenciatura?
Sim, a licenciatura em jazz, que começou primeiro na ESMAE no Porto e depois pedi transferência para Lisboa. Okay. Mas atenção, calma, vamos mudar, que eu não acabei o curso, portanto, okay. Tecnicamente eu não sou licenciado.
Ok, mas achas que esse ensino, se calhar mais formal, vos limita um bocado a visão da criatividade, por impor determinadas regras?
Essa é uma questão interessante, a cena da escola e da formação académica.
Regras,
não, é assim, é muito bom fazer o curso de jazz, e bem, é um curso muito exigente e que te obriga a ter uma disciplina, pá, muito séria e encarar a música de uma forma muito, muito séria, e é bom, faz de ti um bom músico. Eu sempre fui um aluno super indisciplinado e por isso é que não acabei o curso, e pá, o partido que eu tirei da escola de jazz foi as pessoas que eu lá conheci e os bons professores de instrumento que eu tinha, mas eu, pá, sempre era muito mais interessado pelas coisas práticas do que teóricas. Pá, por isso a mim não me limitou, porque eu tive a coragem, se pudermos dizer coragem, de cagar para o curso, a coragem ou a estupidez de cagar para o curso e de seguir o trabalho, porque nessa altura eu estava a tocar com o Fachada, pá, praticamente semana sim, semana não, ou às vezes todas as semanas. Comecei no 5 para a meia-noite.
Ok.
Então, pá, estava cheio de trabalho e pensei, bolas, ou faço o curso ou começo a agarrar estas oportunidades profissionais que eu estou a ter, e pá, e não hesitei.
E fizeste bem.
Pá, não me arrependo, nada, de todo. Até porque conheço muitos amigos meus que hoje que acabaram o curso, epá, e que confessam que, claro que é fixe e tal, mas não muda assim tanto. Permite-lhes dar aulas em outras escolas superiores, se calhar.
Pois, é aquele mais pela questão do certificado que propriamente um efeito prático depois na vida.
Sim,
enquanto músicos.
Um efeito prático é, de facto, abre-te ali algumas portas para instituições que exigem que tu tenhas esse diploma,
mas
fora isso, pronto, são músicos excelentes, pronto, é por aí.
Ok. Olha, há bocado estavas a... quando chegaste aqui disseste que tinhas estado a gravar o episódio do podcast.
Maus Hábitos.
O podcast foi criado também sensivelmente há 2 anos, né? Estavas tu a dizer,
sim.
Um bocadinho menos.
Opa, o podcast de Maus Hábitos, obrigado por mencionares, porque assim posso falar dos Maus Hábitos, que é um trabalho que eu adoro fazer.
Sim, eu também gosto muito de ouvir, sem dúvida.
Opa, fico muito feliz por saber, mano.
Acho que nunca tinha referido aqui no podcast. Yeah, nunca tinha referido, mas gosto muito de ouvir. Mas já recomendei a amigos.
Ok, pá, olha, obrigado
já
por isso.
A amigos.
E obrigado por mencionares. Epá, o podcast nasce de uma forma super natural e orgânica. Este meu amigo, o Hugo Zagallo, é um psicólogo. Portanto, o podcast é basicamente uma conversa entre mim e o meu amigo Hugo Zagallo, que é um psicólogo que é meu amigo desde os tempos de liceu. E que, tal como eu, tivemos uma infância... éramos os enfants terríveis da escola, só fazíamos porcarias e depois desviámos ali para aquele submundo da noite e das drogarias e das coisas, e então tivemos ali uma temporada mais pesada na nossa vida. Agora somos pessoas muito respeitáveis e longe de nós cometer loucuras dessas, mas achámos graça porque estávamos sempre a falar ao telefone do nosso passado e de como melhorar a vida e não sei o quê, e ambos éramos e somos grandes fãs de Alan Watts e de pensadores que revolucionam um bocadinho o sistema e a maneira de pensar das pessoas, e tínhamos conversas super profundas sobre a vida, até quando nós disse, isto devia ser um podcast. Isto devia ser um podcast e devia se chamar Maus Hábitos. Pá, saiu assim logo. Maus Hábitos, pá, isso é um nome do caralho. Pá, temos que fazer o podcast, E nasce o podcast.
E foi assim.
Passada uma semana.
De forma muito espontânea, não é?
Começámos, na altura eu estava a ler um livro chamado Hábitos Atómicos.
Ah, tem aí.
É um grande livro.
Epá, ainda não li todo, mas sei qual é que é a mensagem e a premissa do livro.
A verdade é que, de facto, a premissa do livro, que foi a premissa do podcast no início, é que, de facto, os hábitos são a chave, o hábito e a rotina diária, lá está a rotina, o hábito que nós temos hoje é uma semente, eu costumo dizer isso, que é o hábito é uma semente que tu plantas, tanto um hábito bom como um hábito mau. Se tiveres um hábito bom, é uma semente que tu estás a plantar e a regar todos os dias até se transformar numa árvore incrível de alguma coisa.
Sem dúvida. Epá, e eu acho que até, não sei se está nesse livro algo do género que a motivação é overrated. O que interessa é mesmo essa consistência dos hábitos, porque a motivação esgota-se muito facilmente.
Sim, o autor até refere... O autor era um jogador de...
É nesse livro que está esta ideia, não?
Talvez. Epá, entretanto, lemos assim uma catrapada de livros cujas premissas são parecidas.
Acho que ele diz isso, que é pá, motivação.
Sim, ele fala de...
Dá-te o boost inicial, é importante para começares. Yeah. Mas depois, se não houver consistência...
É isso. Não fazer as coisas pelo resultado. Ele menciona um treinador de... Não sei se é beisebol ou futebol americano... American Football, que dizia isso, que ele nem sequer queria ver o resultado do jogo, não queria que os jogadores soubessem, ele queria que os jogadores treinassem ao máximo e potenciassem a sua cena ao máximo, que isso fosse a base do treino e não se vão ganhar ou perder, ou se, qual é que é o resultado, porque o resultado deve ser um sintoma da cena. Sim. E não a causa
porque
da motivação.
Se houver essa consistência, o resultado, que é importante, naturalmente vem, não é?
Yeah. Agora, ele falava de melhorar sempre.
No final, não é?
Uhum.
Se estiveres só focado na meta e não usufruires do processo e do caminho,
sem dúvida,
se calhar não faz tanto sentido.
Yeah. Ele fala de uma coisa, um conceito básico, que é para nós mudarmos um hábito na nossa pessoa, nós temos várias camadas e a camada mais importante de mudar é a nossa identidade. Yeah. Quando nós queremos comer melhor, ou queremos perder peso, ou queremos ficar mais fortes, nós não vamos fazer uma dieta, não. Nós vamos nos tornar pessoas saudáveis.
Yeah.
Nós vamos mudar a nossa identidade de um gajo que come batatas fritas para um gajo que não come essas coisas. Yeah. Tipo, eu não como essas coisas.
Sim. Fumador... Por acaso lembro perfeitamente desse aspecto do livro. Já não... Pá, eu ainda não acabei, mas lembro perfeitamente dessa questão da identidade. Tu não vais tentar deixar de fumar. Tu vais deixar de ser fumador.
Uhum.
É diferente a forma como dizes.
É isso,
eu não vou... estou a tentar deixar de fumar. Não, eu já não sou fumador. Eu
é isso.
Deixei de ser fumador.
Isso. Porque as pessoas não são fumadoras.
É.
Ninguém nasce fumador, não é? Uma pessoa não é fumadora. Nós fumamos, não podemos dizer que somos fumadores. Nós devemos dizer, pá, fumei durante uma temporada, eu não sou um gajo que fuma, não me identifico com isso.
Olha, e que mudanças assim mais estruturais é que fizeste na tua vida depois de entrar nesta área do desenvolvimento pessoal? Já falaste da tua rotina, a importância da tua rotina, mais alguma coisa que destaques?
Não, muita coisa, pá. Tu não puxes por mim, pá, porque eu nunca mais me calo. Vocês vejam lá como é que estão de horas.
Não, isto está tudo controlado. Está tudo a ser controlado.
Ok. Muitas. Porque à medida que nós fomos fazendo o programa e nós fomos mergulhando nestes temas e no desenvolvimento pessoal, mas também na descoberta de nós próprios, que acaba por ser... chegámos a sítios incríveis e desde top. Olha, vou pegar num dos tópicos que mais me mudou a vida e que eu mais tenho interesse ultimamente, é o sono.
Yeah.
O sono, eu entendi o poder que tem o sono na nossa vida, na maneira como nós pensamos, como nós experienciamos a vida toda. Eu sempre descurei imenso o sono. Nos meus 20s eu dormia, eu saía à noite na sexta e voltava a casa domingo, talvez, sem dormir. Fazia duas noites de direta facilmente. E eu não tinha noção do que é que essa... Do que é que isso faz à tua cabeça? É a pior coisa que tu podes fazer. Hoje em dia.
De saúde mental, sim.
Não, o sono é importantíssimo. O sono regenera-te, o sono põe-te a cabeça direita, cura doenças. O sono é poderosíssimo. Ao ponto de eu hoje em dia comprei este Apple Watch, passando a publicidade à Apple, que não me patrocina nem pouco mais ou menos. para monitorizar o sono. Tu também, Marina?
Yeah, eu também. Imagina, eu comecei. Tu mais particularmente, que tipo, houve uma semana que eu li um artigo sobre a importância do sono e a interferência da cafeína no nosso sono. E eu ouvi um episódio.
Eu parei de beber café, eu não bebo café.
E ouvi um episódio do Maus Hábitos. E eu aí cortei com o café, tipo, bebo 2 cafés, de antes bebia 5 por dia. Yeah. Agora é impensável.
Como
para
eu?
Mim.
Igual.
Yeah, agora bebo 2 e também comecei a comprar para monitorizar o sono. Há quem acha que isso é super nerd, mas
epá,
eu.
Não. Há 3 pilares no bem-estar de uma pessoa que tem que estar on point: é o sono, a alimentação e a prática de exercício físico. Pronto, desporto, exercício físico. Mas estas 3 coisas que nós dizemos assim: ah, mas eu durmo, eu como e de vez em quando faço exercício físico. Mas não é isso, porque tu tens que ter consciência de como é que as coisas estão. Claro que tu dormes, tens que dormir, não é? Mas tu, é diferente ires para a cama à meia-noite e acordares às 8 da manhã todos os dias e dizer: ah, não, eu já dormi 8 horas, não é? É isto. E isso é diferente do que tu saberes o que é que aconteceu nessas 8 horas. É. E porque muitas vezes dormias 8 horas e acordas cansado, outras 40 vezes.
40 minutos de sono profundo.
Exatamente. Tens que ter sono profundo. Tens que ter. Pá, se eu não faço as minhas 2 horinhas de sono profundo.
Tu fazes 2 horas.
Hoje em dia já consigo quase chegar a 2 horas quase todos os dias. E posso-te mostrar ali os meus
é
registros.
Sério?
E digo-te, eu fui conseguindo aumentar o meu sono profundo e equilibrando por causa dessas coisas. O café foi a primeira de todas.
É o café, aquela
café
cena,
tem que sair. Nós não temos a noção do que é que o café nos faz, porque de facto o café tem benefícios e faz bem algumas coisas, mas faz tanto pior a outras, pá, que eu acho que não compensa. E
tu agora cortaste mesmo?
Cortei cold turkey. Tive tipo uma semana assim meio e queria beber café, dores de cabeça e não sei o quê, depois foi acalmando. À segunda semana o meu sono começou a regularizar.
Que cena.
E hoje em dia nem penso em café, estás a ver? Mas não substitui por nada.
Não.
Não quero, não quis, estás a ver? Porque eu não queria. Pois. Chateia-me a ideia de precisar de uma substância qualquer para o que quer que seja. Pois. Eu precisava do café para acordar e para trabalhar de manhã e não sei o quê. Pá, e eu odeio essa sensação de. Porque acordas num sítio que não é a tua casa, ou acordas num sítio não sei o quê, não tens café, como é que é?
Pois. Pá, eu adoro mesmo também o sabor do café.
Percebo,
por isso é que eu substituí os 5. Por 2 e
foste reduzindo.
Sim,
mas hoje em dia bebes?
Não, eu bebo.
Ah, ainda bebes.
Ainda bebo.
E como é que está o teu sono? Estás-me a falar em 40 minutos de sono profundo?
E às vezes sim.
Consegues
mas
mais?
Eu sinto que o que é que interfere com a qualidade do sono, no meu caso, álcool. Se eu beber antes de.
Ah, sim, eu também.
Vou um jantar, bebo uns copos.
Esquece logo.
O sono profundo vai ser prejudicado. O café também, se eu beber um bocadinho mais, se eu passar já ali deste limite, também vai ficar, o sono profundo vai ser reduzido. Mas sim, pá, noites que eu tenho, agora por acaso numa altura com pouco sono profundo, tenho de rever aqui.
Pá, eu digo-te, o café, porque nós achamos que se bebermos café de manhã ou até a hora de almoço estamos tranquilos, mas mesmo o café da hora de almoço, ainda 25% desse café está no teu sangue quando te deitas, que é como se bebesse um pequeno shot antes de te deitar.
Pois, e não é bué.
É bué, é bué. Tu já leste o livro do Matthew Walker chamado Why We Sleep?
Não.
Recomendo, esse é um grande livro. Que está na minha
também
mesa
foi
de
importante
cabeceira.
Para ti, para valorizares mais o sono.
Completamente. Epá, e o gajo dá-te bué de dicas, tipo as luzes. Tipo, a cena da invenção da luz fodeu. Desculpa, eu não sei.
Não, achas? Diz, dá vontade.
Podemos dizer palavrões neste podcast.
Claro,
desculpa.
Sim.
Tramou completamente a nossa rotina de sono, que é o ser humano. Quando o sol se punha, ia-se deitar, porque não conseguia ver. Quer dizer, era uma coisa. E nós, com a invenção da luz, prolongámos o dia e então desregularizámos completamente o nosso ciclo de sono.
Circadianos,
pá,
né?
Eu em minha casa, só para teres uma noção, a partir da hora de jantar tenho uma luzinha mínima no meu quarto. Pá, todos os aparelhos eletrónicos, que às vezes ainda vão aos computadores, estão com o night time no máximo do quente e com a luz no mínimo. Pá, e evito pelo menos 1 hora e meia ou 2 se conseguir antes. Pá, ter todos os aparelhos eletrónicos, os visores desligados, e tento ir com o mínimo de luz possível. Para tu veres, eu sou obcecado com a cena de... Eu vou lavar os dentes à casa de banho com a luz vermelha do Apple Watch. Pá, praticamente não vejo nada.
Ah, é?
Porque o teu cérebro precisa de não ver luz antes de se deitar, estás a ver? Sim,
e acho que vocês já falaram sobre isso, sobre a questão da rotina de antes de ir para a cama, às vezes nos despertar, tipo lavar os dentes, às vezes uma pessoa perde o sono.
Essa também foi outra que eu descobri com o livro, que é a cena de pá, claro que antes de me deitar vou lavar os dentes, às vezes até lavo a cara,
mas desperto.
Com a luz da casa de banho super acesa, não é? E depois vou para a cama, pá, e depois estás ali. Não, tens que fazer, se conseguires fazer isso bastante tempo antes, pá, claro, eu acho que o xixi, pronto, podes fazer antes, mas sim, claro. Vai com. E porquê a luz vermelha? Vai com a luz vermelha do Apple Watch, mas porquê? Porque a luz vermelha não ativa no teu cérebro os triggers que a luz azul ou branca ativa, porque quando o teu cérebro vê a luz azul ou branca, diz é dia, vamos acordar, estamos despertos. Mas se tiveres uma luz vermelha muito baixinha, só para fazer as tuas últimas coisas do dia, pá, é meio caminho andado para teres um sono melhor. Digo então, meia horinha antes, não comeces logo com duas horas.
Se falarmos da luz do smartphone, então...
Luz sim, do smartphone é trágico, é dramático. Luz do smartphone é estragar a tua noite de sono. Pá, quando eu tinha o hábito de fazer scroll no Instagram antes de ir para a cama. Na
eu
cama.
Acho que é isso que está a interferir agora, com, se calhar, com o meu sono.
Não, mano, tens que conseguir... Pá, o truque, há vários truques, não é? Mas eu tenho o carregador do iPhone longíssimo da cama e eu sei que, tipo, 9:30, 10 horas, respondi a todos os WhatsApps, está tudo, pá, não, agora falam comigo amanhã. Ponho o iPhone a carregar... Pá,
tens essa ética e essa disciplina.
Se quer ter uma boa noite de sono, sim. Se quer. Nas noites em que eu não tenho isso, o meu sono é logo afetado. E, pá, e acontece às vezes, tem clientes que estão-me a chatear e eu tenho que lhes responder, ou eu próprio estou entusiasmado com alguma coisa. Mas regra geral, pá, pelo menos meia hora, 45 minutos antes, o telefone já está longe. O telefone, pá, na minha cama, eletrónicos, nunca. Estás a ver o computador na cama, telefone, pá, isso aí... Pois. Tens mesmo que cortar.
Yeah, eu acho que foi isso que comecei novamente a introduzir e se calhar isso está a interferir aqui com, pá, a minha qualidade
logo,
de sono.
Muda logo. Pá, experimenta. Imagina, quando te vais só usares a cama para dormir, estás a ver? A cama, sim, tem que ser o templo, tem que ser uma cena sagrada. Aquela cama onde tu dormes
é para, só para dormir.
É pá, pronto, podes lá fazer outras coisas. Não sei, claro. Fiquem completamente à vontade para usar, sim, a vossa cama da maneira que quiserem, mas sim, quando vão descansar.
Mas não associar tecnologia à cama.
Yeah, tecnologia não associar à cama. Isso,
por
é
exemplo,
eu
antes tinha televisão no quarto, agora já.
É pá, essa aí é um básico. Sim. Fogo. Essa aí. Yeah. Essa aí não dá, mano.
Essa aí. Pá, mas antes era uma coisa muito. Porque também na altura estava a alugar um quarto, não é?
Tinhas tudo, o teu quarto, sim, era a sala, era tudo.
É tudo, então tinha... Não, mas televisão... Adormecia sempre a ver coisas.
É, pá, sim, eu também durante muito tempo.
Mas há imensa gente assim, que não consegue adormecer sem estar a ouvir...
Mas não é fixe. Como é que é o sono dessas pessoas? Não, pois, sabemos.
Depois acordam cansadas, pá, não sei, dormi 8 horas, porquê é que estou cansado?
É isso, acordas a ti 9,
bebes 5 cafés por dia e adormeces todos os dias a ver uma série,
é
o quê?
É isso, e depois acordas de manhã, preciso do meu café, e depois estás num ciclo disto, né? Que é... Estamos a falar nós? Somos,
sim,
lá?
Mas é interessante, epá, como é que uma coisa tão óbvia...
Mas é
vezes...
isso, como é que é porque é tão óbvio, só agora para mim é que está a tornar óbvio, pois, nos últimos meses. É,
sim,
a minha,
sim,
maior,
para mim também.
A maior descoberta,
mas
foi
tu,
o sono.
Tu estás com quanto tempo? Com 2 horas, disseste, de sono
profundo? Eu de ontem para hoje fiz 1h40, mas nas 4 noites anteriores toquei nas 2 horas tranquilamente. E num período de 8 horas, ou seja, está mesmo regularizado ao milímetro, estás a ver?
E sentes mesmo diferença ao acordar, sentes-te fresco, mais fresco?
É pá, sentes, acordas, tu percebes perfeitamente, quando acordas, eu já antes de ver os status, eu já sei como é que foi a minha noite de sono. Já percebo se dormi bem, se dormi mal. E regra geral, até acordo a meio da noite. Tipo, normalmente às 4, 5 da manhã, acordo. Às vezes vou à casa de banho, volto, mas é tipo 10 minutos e dormeço outra vez. Vou logo para o sono profundo outra vez.
Vês?
E se tu vires, os ciclos do sono são regulares. Que é, quando tu te deitas, normalmente vais logo para o sono profundo. Depois sobes um bocadinho, REM, sobes um bocadinho light sleep, vais outra vez ao sono
profundo.
Sim,
é os ciclos do sono, não é?
Normalmente não é sempre igual, mas pelo menos 4 ou 5 vezes ires ao sono profundo é fixe.
Pois, pá.
Yeah.
Já melhorei algumas coisas, mas ainda vou melhorar mais.
Não, consegues sempre melhorar o sono. Isto só para dizer que o sono, o desporto e a comida, todos eles devem ser abordados desta forma consciente. A comida... É claro que uma pessoa diz que eu não vou comer batatas fritas, é fixe, não estás a selecionar. Mas ter consciência das coisas que estás a comer, cozinhares as coisas que tu comes, estás a ver? Não, quando tu encomendas uma comida ou quando tu compras num supermercado uma comida processada, tu não sabes de onde é que aquilo vem, quem é que fez, que energia é que foi depositada naquela comida. Pois. Quando tu fazes a tua comida, há um amor que tu depositas ali, há parte de ti, há uma energia que vai para aquela comida que te alimenta e que te faz bem.
Acreditas que a energia com que uma pessoa está a fazer determinado alimento vai...
Totalmente. Acredito, totalmente.
Nunca tinha pensado nisso.
Cada vez mais. E pá, e se tu pensares...
Claro,
e se tivesse essa...
às vezes as pessoas dizem, ah, fiz isto com amor e com carinho. Claro que, pronto, ouve-se muito isso. Mas nunca pensei nisso de... Estou a levar esta comida do supermercado.
Sim.
Será que a energia que a pessoa tem passou?
Ah, nós falámos disso hoje no episódio 2. Tem que ouvir, vale a pena. Okay. Mas porque é tipo,
ouvir,
imagina,
não,
você, imagina, quando vais à casa de um amigo que cozinha ao jantar para ti, pá, que tu se calhar provas e nem se pode nem estar a melhor coisa que tu já comeste, mas tu percebes que ele fez aquilo com tanto carinho e amor que te sabe bem, sabes? Porque a energia que lá foi depositada é boa, é uma cena fixe para ti.
Interessante, pá, nunca tinha pensado nisso.
E pronto, e o desporto é a mesma coisa. Quando vais treinar, podes ir treinar e fazer as coisas mecanicamente, ou então podes a cada repetição estares a sentir, a perceber que músculo é que está a ser afetado. Podes mesmo dar de ti, fazer um esforço máximo, pôr mais carga, tu consegues, estás a ver, tipo, dedicar,
estar ali no treino,
estar consciente, dedicar-se mesmo àquilo, e tudo isso tem resultados, estás a ver?
Sim,
tal como no sono.
E a meditação também ajuda muito nisso, de teres essa capacidade de não estares.
Meditação é um grande hábito.
Sim. Tens na tua rotina?
Olha, eu fiz lá, quando comecei a ler quando começaste o podcast, a gente começava a lançar desafios um ao outro. Esta semana tens que fazer pelo menos 7 dias seguidos uma coisa: duche de água fria, não comer carne, meditação. Fizemos, pá, tudo e mais alguma coisa. E com o Headspace eu cheguei a fazer 80 dias seguidos de, hoje em dia, se formos a ver, já tenho muitos dias, mas depois parei, mas consegui fazer assim de seguida, penso que foram 80 dias, e senti muita diferença no meu
dia a
dia.
Quanto tempo é que meditavas por norma?
Pá, entre 5 a 10 minutos.
Okay,
não exagerava, porque tu, para criares um hábito, essa é uma premissa do
hábitos
atómicos, deves começar por criar, fazê-lo de forma a que seja fácil fazeres aquele hábito. Queres estudar contrabaixo? Pá, não vais dizer que vais estudar 2 horas todos os dias. Não. Pá, se calhar pega 5 minutos no contrabaixo, aquece, faz umas escalas. Porque depois, assim que o fizeres, ficas logo com vontade de fazer um bocadinho mais, mas interrompes, não fazes um bocadinho mais. Só daqui a uma semana é que tu te permites fazer mais do que 5 minutos. E assim vais construindo o teu hábito
progressivamente. E às vezes, quando metemos essas metas, e agora tenho de ir 6 vezes por semana ao ginásio, depois há uma semana em que não vais, desmotivas e deixas de ir.
Essa é ótima.
Essa também é a cena, uma das...
É a cena da identidade, lá está. Tu não podes traçar metas irrealistas, é isso.
Tem muito a ver com isso.
É verdade.
Olha, e no meio da tua rotina e de tanta coisa que tu tens para fazer, ainda tens tempo para ouvir música ou não?
Ah, pá, sim. Eu sei que tu mencionaste isso antes de virmos aqui. E eu ouço bastante música, sobretudo agora... Música é a minha companheira de edição de fotografia agora, porque faço muitos casamentos e edito muitas coisas. E tenho descoberto algumas coisas, trouxe-te alguns nomes para te dizer, de coisas que ando a ouvir. Não sei se era isso que quises perguntar.
Sim.
Olha, descobri há pouco tempo uma banda que eu não conhecia, que é os Bahamas.
Bahamas, ok.
Que é de é um tipo americano.
I'm lost in the light. I pray for the night to take me to.
Pá, só que são canções assim com as quais eu me identifico muito. Eu gosto de gajos tipo Mac DiMarco.
Ah, sim, olha, eu gosto muito. Gosto muito.
Curtem Mac DiMarco.
Se gosto bem, gosto bem.
Conheces Bahamas? Pá, eu estou maravilhado com Bahamas. É uma vibe super leve.
Se calhar a Marina tem de vir para aqui fazer host também.
Acho que devias dar um micro à Marina. Não, ou podes estar no bastidor, mas com um microfone, não é? Como a Joana Gama. A Joana Gama tem esse papel, não é?
Sim.
Ou tu me enganaste, no Maluco Beleza.
Mas depois não se calo.
Pois, exatamente, pode-se entusiasmar.
Não, mas Bahamas não conhecia, por acaso. Bahamas, Mac DiMarco.
Eu gosto de artistas assim.
Pássaros, como é que se chama? Que ouve-se um barulho dos pássaros.
Dos pássaros? Quem? Mas Mac DiMarco?
Sim, que ele ouve-se. Começa com um barulho de uns pássaros a cantar, depois uma guitarrazinha. Pá, gosto bem desse som. Depois eu, para a malta que está em podcast, eu meto aqui.
Metes aí o link. Mas eu estou a revisitar um bocadinho esse vibe, porque neste meu último disco eu gravei aquilo tudo só com uma guitarra, pá, e depois pus algumas drum machines e não sei o quê, mas a minha vibe era voltar às origens, sabes? Quando eu comecei a tocar, eu era o gajo que ouvia Jack Johnson, eu gostava dessas coisas, okay. Aquele folk comercial, acústico, sabia-me super bem. E então, encontrar estas bandas agora está-me a dar esse prazer, pá, o prazer que nós perdemos um bocadinho. Quando fazemos música sem saber o que é música, parece que há uma energia que se perde quando começamos a estudar música. Não sei se isto faz sentido. Faz
totalmente,
sentido?
Totalmente.
E
não estás tipo só... Eu acho que quando tu não tens essa formação tão técnica e pronto, e não estás a produzir nada em termos musicais, estás só a sentir energia.
Yeah.
E estás-te a cagar se aquilo foi difícil de fazer, se não, se ele está a tocar aquilo tudo afinadinho, se não... Não, as pessoas não querem saber disso, só os nerds e os técnicos. Agora o público na generalidade quer energia, quer sentir, quer se identificar, e percebe perfeitamente aquilo que estás a sentir, porque sei lá, em determinada perde uma certa, se calhar, espontaneidade, não sei, na hora de ouvir, porque é diferente tu estás a ver um concerto. Em termos, eu às vezes também estou, pronto, também tenho que confessar que às vezes por ter aqui um bocado de um lado nerd, às vezes estou a ver um concerto.
Estás a analisar,
não é? E estou parado, só a Marina está a fazer esta expressão porque ela bem entusiasmada
por a curtir,
e eu, cala-te, quero estar só tipo a analisar as luzes. É. Se ele está a fazer aquilo bem, como é que ele está a respirar. Claro que também me emociono, mas às vezes gosto de estar só parado a sentir, e há outras vezes que, pá, se calhar estou mais numa de saltar e assim, por isso percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer.
Uma pessoa fica ali a analisar. Eu acho que é importante lembrar desta energia que se tem no início. Mas mencionando mais bandas, deixa-me mencionar uns amigos meus que são os Cassete Pirata, que estão a fazer...
Já ouvi falar também.
Pá,
já ouvi falar.
Há muita coisa boa a acontecer na música portuguesa de agora.
Não concordas com o Luís Jardim, então?
Opa.
Epá, não devia ter falado disto, mas pronto.
Não, não concordo com o Luís Jardim. O Luís Jardim diz que não há nada de jeito a acontecer.
Sim,
na música.
Ele disse que havia dois ou três cantores. Epá, isso foi uma entrevista boa partilhada. Eu nem devia ter falado disto, mas pronto, não queria dar atenção.
Ah, mas está-se bem.
Mas está-se bem. Mas ele disse que, pronto, na música portuguesa haviam duas ou três coisas, o resto era tudo muito fraquinho.
Opa, não, acho que o Luís Jardim tem que ouvir mais música portuguesa.
Sim. Parece que chega uma idade que... Pronto, não quero falar disso, eu juro.
Opa, pois, não sei, nem sei o que dizer quanto a isso.
Sim, não vale a pena, não vale a pena. Mas sim, os Cassete Pirata já tinha ouvido falar também.
É, porque eu acho que... No meu percurso, houve ali um sítio. Quando eu comecei a fazer música, eu gostava dessa sensação rock e desse vibe mais sujo, mais distorcido. E de repente comecei a ganhar um amor pela canção mais simples e a ouvir coisas mais, a ouvir mais Luís Severo e menos Diabo na Cruz.
Ok, estou-te a perceber. É um bom exemplo.
E então decidi tomar um rumo, mas ainda aprecio imenso o rock que se faz em Portugal e tens coisas muito boas. Os ex-Diabo na Cruz, que agora são os Sal, também fizeram um disco muito a giro. Eu sei que os Cassete Pirata têm um discão para lançar aí agora. Eu fiz a fotografia da capa do disco, também estou muito orgulhoso disso.
Boa.
Eles deram-me essa oportunidade e acho que ficou muito a giro. E portanto, o que é que eu posso mencionar mais? É por aí.
Boa cena, não, já disseste aí uma data de nomes. E o teu álbum? Está com data marcada para o final do ano?
Yes, obrigado por mencionares o meu álbum. Estou muito contente com ele. Pá, ainda por cima tive assim foi uma atrapalhada de lançamento, porque o meu álbum, eu ia lançá-lo em julho. O álbum está gravado desde julho. Só que concorria um apoio da GDA, que todos os anos têm apoios para a edição fonográfica de álbuns de editores independentes, de artistas independentes, e recebi, ia lancar o álbum, lancei o primeiro single e recebi um e-mail da GDA a dizer: olha, estás a concorrer ao concurso, não podes lançar já o álbum, senão nós não te podemos dar o apoio. E então travei a promoção toda, parei tudo à espera do apoio, que depois veio a ver que não me deram o apoio, que não ganhei o concurso.
É,
ganharam 6 bandas e poucas bandas num mar de 300 que concorreram. E então o lançamento do álbum ficou uma grande atrapalhada e eu decidi: pá, agora está tudo a lançar álbuns em setembro, está uma confusão, deixa-me adiar o lançamento para dezembro.
Podes dizer o nome do álbum ou não?
Posso, chama-se Fauna e Flora. Já disse Flora, nas redes, sim.
Já tinhas dito, ok.
Fauna e Flora, e é um disco muito especial, porque lá está, é o meu primeiro disco de canções revisitado.
Depois de ter aprendido a
depois
escrever.
Depois de ter ido aprender a escrever canções, assim dizendo.
Ok.
E mais especial ainda é porque decidi não ser eu a misturá-lo, que era o que eu queria fazer no início, e se tivesse saído em julho, teria saído com as minhas misturas que estavam... Agora que ouvi as novas, uma boa cagada. E então, pedi ajuda ao meu querido amigo João Eleutério, que é um grande músico multi-instrumentista, mas sobretudo um grande produtor e um grande misturador, um gajo com uns ouvidos muito bons, que faz parte também da nossa Flor Caveira em algumas bandas, como os Lacraus e os Novos Americanos. E ele fez, eu passei-lhe os temas, passei-lhe as sessões do Logic e o João fez numa tarde aquilo que eu não consegui fazer em 3 meses. Cheguei a casa e ele manda-me para o WhatsApp 2 misturas de 2 faixas que eu fiquei tipo, uau, tipo, as minhas músicas podem soar assim, pá, foi. E então fiquei mesmo feliz, eu não quero pôr expectativas muito altas, mas estou muito feliz com as misturas que o disco está a ficar, portanto acho que vamos ter, pá, pelo menos um disco do qual eu me vou orgulhar agora espero que vocês gostem dele também.
Olha, que fixe. Olha, Martim, agora para acabar, é verdade, já estamos a acabar, passou mesmo rápido, mesmo a fluir, queria-te fazer uma pergunta mais de retrospectiva.
Ok.
Pá, dizeres qual é que é aquela coisa que tu alcançaste até hoje, dá assim mesmo muito orgulho, seja do plano profissional, pessoal, algo que queres acabar esta conversa a falar.
Yeah, olha, se calhar é uma resposta que te surpreenderá, porque não está relacionada necessariamente com nenhum feito concreto da minha vida profissional, mas sim com o facto de eu hoje em dia conseguir ser uma pessoa feliz, no sentido em que consigo encontrar a paz nas coisas que faço, tendo um bocadinho destruído uma imagem que eu tinha do que é o sucesso na minha vida. Então acho que hoje em dia tenho uma vida muito mais feliz e consigo estar bem todos os dias e não estar ansioso, não estar expectante com o que é que vem o futuro, com se algum disco vai fazer sucesso, com se as pessoas gostam das minhas fotografias, esse tipo de coisas. Porque encontro paz em... Isto está a parecer muita marica.
Não, continua, estou a gostar.
Encontro paz nas coisas que faço e tenho muito mais claro aquilo que gosto e que não gosto na minha cabeça. E, portanto, em retrospectiva, acho que consegui encontrar a paz na vida e ser uma pessoa feliz.
Ok, olha, obrigado, Martim, por esta conversa. Foi inspiradora. Olha,
obrigado.
Mesmo.
Obrigado, mãe. Obrigado por dizeres isso e por me trazeres aqui ao teu programa, pelo qual te dou mais uma vez os parabéns. Olha,
obrigado,
estás a fazer um
também.
Grande trabalho, pá. Obrigado.
Malta, ficou aí mais uma grande conversa. Este podcast realmente é muito bom. Tenho de admitir, é muito bom. Mais uma grande conversa, pá, bastante inspiradora. Quem ficar com interesse sobre estas coisas, que vá pesquisar, há muita coisa nesta área do desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal não é o Gustavo Santos, há um mundo para além disso. Às vezes há um preconceito enorme em relação a isso.
Pois é.
Há um preconceito enorme, não sei se é no mundo ou só em Portugal, mas há um preconceito enorme, há muitos autores que, muito interessantes para se lerem. E pronto, malta, vão ouvir, fiquem atentos ao trabalho do Martim, vai sair Fauna e Flora, final do ano, e é isso, mais uma vez muito obrigado e peace
para toda a gente. Confissões mais do que uma vez.